Senhor presidente em exercício, senador Romero Jucá, agradecendo ao senador, querido senador Vital do Rego, por ter me permitido que eu pudesse vir à tribuna, para que daqui a pouco possa estar representando o Senado da República na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores, na posse do embaixador Eduardo Santos, que estará sendo empossado no cargo de secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores. Profissional do mais alto calibre, com experiência provada e testada, que ao lado do ministro patriota e de toda uma estrutura de extraordinário conhecimento e expertise, continuarão dando seguramente importantes contribuições ao desenvolvimento da nossa política internacional. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi designado, meu querido presidente, senador Vital do Rego, na Comissão de Constituição e Justiça como relator de um dos mais perversos entulhos no dia a dia e no cotidiano dos brasileiros, que é o Instituto de Terreno de Marinha. Essa aqui é uma herança que vem do Império e que traz muita angústia, muito sofrimento a um conjunto extraordinário, não apenas de brasileiros que moram no leste, que estão à margem, que estão à beira das praias, mas também brasileiros do interior do nosso país. Somente no meu estado são aproximadamente 100 mil capixabas que precisam enfrentar uma legislação anacrônica, distorcida, e na condição de relator na Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho tentado muito. Tenho feito um esforço grande para que, em sinergia com o governo federal, especificamente com a Secretaria do Patrimônio da União, com o Ministério do Planejamento, nós possamos avançar na linha de simplificarmos e de desonerarmos o contribuinte brasileiro das taxas que estão vinculadas a este que é um instituto anacrônico e perverso, que tem feito vítima em todo o país, vítimas, em meu estado. Mas nesse momento, senhor presidente, uma das mais sagradas e renomadas instituições do meu estado está sofrendo uma ação da Secretaria do Patrimônio da União em razão exatamente do terreno de marinha. E eu aqui não posso deixar de fazer o meu protesto, fazer a minha manifestação, senhor presidente, na defesa e dar um testemunho do trabalho que esta instituição desenvolve em nosso estado, uma instituição universal, uma instituição que está presente em muitas cidades do Brasil e também do interior. Trata-se do Instituto Luiz Braille, que disse a certa altura, aspas, que se os meus olhos não me deixam obter informações sobre homens e eventos, sobre ideias e doutrinas, terei de encontrar uma outra forma. A frase foi dita pelo educador francês, senador Cristóvão Buarque, em 1821, quando tinha ainda 18 anos e já revelava o caráter confiante e obstinado do criador do sistema de leitura Contato para deficientes audiovisuais. Instituto que recebeu o seu nome. Luiz Braille conseguiu superar com persistência e dedicação muitas dificuldades que a vida e o destino lhe impôs. Com apenas 15 anos, concluiu o método simples e engenhoso que tornou a palavra escrita disponível a milhões de seres humanos semelhantes, deficientes visuais em nosso país e em todo o mundo. O espírito solidário e criativo de Luiz Braille é fonte inspiradora de inúmeras instituições brasileiras que oferecem atividades e serviços educativos, serviços médicos e esportivos aos nossos deficientes visuais. Esses serviços são fundamentais para a inserção e a afirmação social desses nossos irmãos semelhantes, que muitas vezes não possuem condições financeiras para buscar apoio e atendimento em instituições privadas de cunho particular. E é justamente a respeito de uma dessas instituições, senhoras e senhores, senadores que estou ocupando aqui hoje a tribuna do Senado, para falar da angústia vivida pelo Instituto Luiz Braille do Espírito Santo, lá em Vitória, nossa capital, e que desenvolve um trabalho de elevada importância há mais de 60 anos em nosso estado. Uma instituição que tem a capacidade de sobreviver, de trabalhar, de lutar e de promover resultados por tantos anos, é uma instituição que deveria merecer respeito da Secretaria do Patrimônio da União, que está ameaçando o despejo dessa importante e sagrada instituição. O Instituto tem uma atuação importantíssima na inclusão dos nossos irmãos deficientes visuais e também na prevenção de doenças que causam a cegueira, atualmente atendendo a aproximadamente 400 pessoas que encontram na instituição um ambiente apropriado para o desenvolvimento de suas potencialidades individuais e de suas potencialidades coletivas. Se é verdade que Deus nos fez diferente, também é verdade que a cada um de nós, independente dos nossos desafios, todos nós, seres humanos, temos o nosso potencial, temos a nossa vocação, e aí a palavra-chave é a oportunidade. E é a oportunidade que o nosso Instituto Braille de Vitória escancara para os nossos irmãos. Irmãos que estão lutando para que possam disputar o mercado de trabalho, irmãos que estão lutando por sua autonomia financeira, irmãos que estão lutando por sua dignidade pessoal. O Instituto Braille, em Vitória, Luiz Braille, assim como outras tantas instituições filantrópicas país afora, sobrevive muito do esforço abnegado de voluntários, de donativos, que são absolutamente imprescindíveis no dia a dia na manutenção dos seus desafios. Como se não bastasse essas dificuldades que se acumulam no dia a dia, nós estamos vendo o nosso Instituto Braille de Vitória também ter que enfrentar um despejo por parte da Secretaria de Patrimônio da União, por conta de não ter recolhido eventualmente os seus impostos, que tem como consequência, ou como consequência do terreno de Marinha. Mesmo, pasmem, senhoras e senhores senadores, estando o Instituto fisicamente localizado a mais de 500 metros do mar, ocupa um espaço considerado terreno de Marinha. A entidade possui uma dívida de aproximadamente R$ 300 mil, dívida que se arrasta há anos, quando o pagamento anual da taxa de ocupação de Marinha deixou de ser feito. Inúmeras tentativas têm sido feitas na direção de construirmos um entendimento, construirmos até mesmo uma isenção por parte da Secretaria de Patrimônio da União, para que haja o perdão fiscal, para que essa instituição possa ser respeitada, possa ser preservada e o seu trabalho possa ser mantido. A minha presença na tribuna do Senado é para me dirigir às autoridades, aos técnicos, à nossa ministra Miriam Belchior, que olhem com atenção, que possam ter uma consideração e um carinho com uma instituição como essa, na direção de impedirmos a todo e qualquer custo o seu despejo, o que irá representar como consequência óbvia a falta de continuidade de um trabalho social da maior relevância para capixabas que necessitam desse apoio. De modo, senhor presidente, que esse é o registro que quero deixar em nome e julgo dos capixabas que me delegaram sua representação aqui no Senado Federal, trazendo ao plenário do Senado da República, a nossa tribuna, essa manifestação, desejando que essa manifestação possa tocar no coração, às vezes, insensível da tecnocracia brasileira, para que ela possa, reconhecendo a dimensão e a importância e a reputação do Instituto Luiz Braille, ter com essa entidade um respeito, e esse respeito passa por esse reconhecimento, para que na prática nós não tenhamos e não tenhamos o desprazer ou a infelicidade de ver os seus serviços não serem continuados que são da maior importância para os capixabas. Agradeço o senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e faço, por fim, nesse momento derradeiro, um apelo. Um apelo aos técnicos, um apelo aos procuradores da Secretaria do Patrimônio da União e do Ministério do Planejamento, uma atenção especial e um pouco de sensibilidade com essa instituição, que é uma das mais importantes instituições do nosso Estado, que faz um trabalho voluntariado extraordinário aos nossos irmãos semelhantes que carecem de deficiência visual. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.